Bom ciclo rotacional, está começando mais um Fono Audiocast, o podcast sobre fonoaudiologia. Este quem vos fala sou eu, Pedro Ivo Pelicano, fonoaudiólogo, biólogo e professor. Vamos lá discutir alguns temas dessa arte em saúde. Vamos iniciar o nosso episódio número 3, cujo tema será seletividade alimentar. E nesse episódio nós vamos ter a nossa primeira convidada e muito especial, a Sabrina Fontanese. Ela também é podcaster, ela apresenta o Fono Também Fala e vai vir aqui conversar com a gente a respeito de seletividade alimentar. Beleza? Um assunto um pouquinho diferente, um pouquinho fora do ciclo que a gente imagina do que é da fonoaudiologia, mas a gente vai ver que é realmente bastante importante o trabalho do fonoaudiólogo na seletividade alimentar. Mas antes, alguns recadinhos. Roda a vinheta. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer vocês que estão ouvindo, vocês que estão divulgando, vocês que estão comentando bastante a respeito do Fono Audiocast. Estou gostando de ver, muito obrigado. Em especial, alguns dos nossos colaboradores. Já temos colaboradores! Aê! Em especial, minha amiga Débora Nayara, que foi a primeira de todas, a desbravadora. Obrigado, Débora. A gente vai conversar também mais pra frente. Você vai estar aqui também, ok? Pode esperar que você vai ser convidado. Não se acanhe e se prepare. Gostaria de chamar a atenção aqui de novo a respeito do nosso projeto de apoio financeiro do nosso podcast. Se você entrar em apoia.se/fonoaudiocast, você pode contribuir mensalmente com a quantia que couber no seu coração, que couber no seu bolso. Esse é um projeto que parte de mim, só que ele tem alguns custos, infelizmente. E para eu manter essa qualidade, para manter uma frequência quinzenal, como a gente está tentando manter, é importante que tenha esse apoio, porque existem custos para manter os dados, para manter o podcast na internet, né? Então é importante que tenha um pouquinho desse apoio de quem gosta, de quem está ouvindo, de quem quer ouvir mais. E dependendo do aumento do apoio, se esse apoio se expandir, a gente pode pensar em aumentar a frequência desse podcast, de ser um podcast semanal. O que vocês acham? Mas para isso acontecer, eu preciso do apoio de vocês. E mais para frente, quem sabe, os apoiadores poderão ter algumas regalias, algumas coisinhas que a gente pode trazer aí para quem estiver ajudando a gente. E mais uma vez, eu gostaria de divulgar as minhas redes sociais. Tem o meu Facebook, pode procurar lá o Pedro Ivo Pelicano ou então Fono Audiocast. Mas eu não gosto muito de usar o Facebook, não. Tem o meu Instagram, Pelicano Biofono. E tem o meu Twitter, que você pode achar lá, Pedro Ivo Pelicano ou só Ivo Pelicano. Mais pra frente eu vou criar um Twitter do podcast. Mas se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, se eu falei alguma besteira, pode mandar lá nessas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, que a gente conversa, beleza? Bom, então vamos lá parar de enrolação e vamos chamar a nossa convidada e começar o nosso episódio sobre seletividade alimentar. Vinhetinha para começar. Pá! Agora sim, estamos aqui com a fonoaudióloga Sabrina Fontanese, do Fono Também Fala, nossa convidada mais que especial aqui no nosso episódio número 3. Primeiro episódio com um convidado e logo ela, a Sabrina. Só para dizer aqui, como é que eu conheci a Sabrina? Quando eu lancei o Fono Audiocast no meio de setembro, já tive algum retorno com alguns colegas meus e logo em seguida, algumas colegas minhas mandando, olha, escuta esse aqui. Ah, eu tava vendo ali um outro podcast de fonoaudiologia que eu não, em momento nenhum, eu tinha visto antes, né? Enquanto eu procurava, não tinha encontrado nenhum. E de repente eu encontro, o Fono Também Fala. Pô, logo, já vou entrar em contato com esse pessoal aí, que eu acho que a gente pode fazer uma parceria legal. Então, acabei conhecendo a Sabrina, a gente marcou aqui então, agora, primeiro ela vindo aqui, e mais pra frente, pode deixar que eu também vou chamar você, viu, Isadora? O convite já tá lançado, depois a gente conversa também.
Com certeza.
E então, Sabrina, pode se apresentar aqui pro pessoal.
Ivo, primeiro eu queria agradecer, tô muito feliz de estar aqui falando de um assunto que eu amo atender, né? Eu sou fonoaudióloga no interior de São Paulo, eu trabalho em Ribeirão Preto. O meu público é basicamente infantil. Eu atendo 99,9% infância. Alguns outros casos, mas a grande maioria em seletividade alimentar, que é o que a gente vai conversar hoje.
Ah, seletividade alimentar, inclusive, que é o nosso tema de hoje. E era uma coisa que eu queria saber, e é bom que se esclareça assim, também, que é uma questão que se confunde, muita gente fica confuso com isso. Quando que é uma criança está realizando seletividade alimentar e quando ela simplesmente está tendo algumas preferências, os pais podem começar a observar esse aspecto da seletividade alimentar?
Bom, Ivo, isso é uma questão que acontece muito, muitos pais têm muitas dúvidas com relação a isso. Para uma criança ser enquadrada dentro da seletividade alimentar, ela deve consumir até 30 alimentos. E esses alimentos também são apresentados em alguns padrões, então a gente tem repetição, a gente tem recusa na maior parte das vezes para experimentar um alimento novo. Além da seletividade alimentar, a gente tem a dificuldade de alimentação, que é um quadro mais grave. A criança come até 20 alimentos, normalmente tem um complemento alimentar, teve outras dificuldades, apresenta outras dificuldades. Então, para os pais que estão aí passando pela fase da autonomia, que acontece ali em torno dos 2 anos, e se a criança começa a querer selecionar um pouco mais do que está comendo, é importante observar se ela mantém levando os alimentos à boca, se a gente não começa a observar esses padrões de repetição e nunca deixar de oferecer os alimentos que ela já comia. Então, ainda que ela não coma, esses alimentos devem estar no prato para que ela volte a comer e volte a se alimentar com esses alimentos e não se estabeleçam esses padrões.
Ah, entendi. Então, você falou de um número assim, você falou de 30 alimentos. Eu fiquei imaginando assim, o que está incluído no que a gente pode chamar de alimento. Lógico, por exemplo, eu estou pensando aqui, feijão, o arroz, vários legumes, várias frutas, e que mais, assim?
A gente considera, né, a gente considera aí um avanço quando a criança come pelo menos 10 carboidratos, 10 proteínas e 10 frutas e legumes. Então, a gente precisa ter todas as categorias, né, na refeição, e essas categorias têm que ser variadas de um dia para o outro. Então, a gente envolve tudo isso. A gente tem muitas crianças que são seletivas com relação a verduras e frutas, né? Muitas delas não comem verduras e frutas, isso é bastante comum. Então, elas se enquadram por conta da questão de excluir uma seção inteira de alimentos.
Ah, entendi. E uma outra questão também que é bastante interessante da gente observar, porque a seletividade alimentar, ela está, como o próprio nome diz, está relacionado com a alimentação. Se está relacionado com a alimentação, então, com certeza, o trabalho da fono tem bastante a ver com o trabalho dos nutricionistas e também dos pediatras. Como é que é a relação do fono com o nutricionista, com o pediatra? Onde que esses trabalhos aí entram em sinergia? Onde que um pode estar atrapalhando o outro? Você sabe explicar mais ou menos isso para a gente?
Então, Ivo, o trabalho da seletividade alimentar, ele deve ser multidisciplinar, né? De preferência interdisciplinar. Então, assim, o pediatra normalmente é o que recebe de início esse diagnóstico e que deve ficar em alerta. Infelizmente, hoje a gente ainda tem muitos pediatras para pedir e pedem, né, para os pais deixar a criança passar fome. Uma criança seletiva alimentar, ela não vai comer porque ela está com fome, ela vai ficar com fome. Então, a gente precisa derrubar alguns mitos aí dentro da pediatria, mas muitos pediatras hoje em dia já estão mais interessados em entender a seletividade alimentar. A nutrição, ela também é uma porta de entrada, principalmente porque as nutricionistas fazem os acompanhamentos de introdução alimentar, mas ela sozinha não consegue resolver grande parte desses casos, e ela é essencial dentro do acompanhamento em seletividade alimentar. A fona recente aqui no Brasil com relação a isso, muitas pessoas ainda não conhecem, muitos fonoaudiólogos ainda desconhecem, mas a gente trabalha toda a parte de relação com esse alimento, até esse alimento passar ali pela boca, né? Então, um pouco antes disso acontecer, a gente já está trabalhando. Os autores que trabalham mais com isso falam que o foco menor é a boca. A gente precisa trabalhar sempre com a relação do alimento. E a gente sempre precisa trabalhar em conjunto com a nutrição, com a pediatria, com a terapia ocupacional e com a psicologia para a gente conseguir avanços nessa área.
Ah, certo. E como é que é essa preparação aí pré-oral? Como é que é o trabalho? Como é que é o trabalho? Esse trabalho é feito?
A gente faz normalmente, né, inicialmente, uma avaliação para entender o porquê que essa criança não está conseguindo se alimentar e se recusa a se alimentar. Então, a gente precisa eliminar alguns fatores intrínsecos, né? A gente precisa analisar alguns fatores extrínsecos da criança e, a partir disso, a gente monta planejamentos de expansão de cardápio. Isso junto com a nutricionista, isso junto com a terapeuta ocupacional, isso em discussão com a psicóloga do caso, em que a família vai entrar como parceira para que a gente consiga fazer essa criança se alimentar novamente. Então, a gente analisa se essa criança leva esse alimento à boca, se essa criança se nega a pegar no alimento, se essa criança se nega a sentir o cheiro do alimento. Então, tudo isso é analisado pela equipe.
Ah, então tem muita coisa a ver também com, por exemplo, a forma como vai ofertar. Assim, estou tirando dúvida, estou tirando minhas dúvidas, porque
sim,
a maioria do...
Tem totalmente a ver.
Não, e também foi um assunto que não foi abordado na minha formação de fono na UNB. A gente não teve nenhum contato, eu não lembro, pelo menos eu não lembro. Desculpa, professores, se alguém falou isso. Desculpa mesmo, eu não estou lembrando. É um assunto que eu não tive contato. E, assim, estou tirando dúvidas minhas mesmo. O que você falou, por exemplo, da parte psicológica da alimentação. Então, muitas coisas, muito tem a ver também com a forma como o alimento vai ser apresentado. Por exemplo, não sei se é uma das abordagens, assim, de transformar a alimentação numa brincadeira, de fazer com que um alimento tenha um aspecto lúdico, vamos dizer assim, né? Figurinhas com alimento, alguma coisa nesse sentido, ou eu tô errado? Eu tô achando que tô indo pelo caminho errado.
Não, tá no caminho certo. Assim, a gente tem uma ampla gama aí de casos de seletividade alimentar. Nem toda criança com seletividade alimentar não vai brincar com alimento. Mas existem casos de seletividade e dificuldade alimentar em que a criança nauseia só de ver uma frutinha de plástico. Então, a gente precisa ver muito cada caso. A gente realmente não teve isso na faculdade, eu também não tive, eu sou formada há 12 anos e não tive nada em relação a isso. Como a gente não teve alguns outros diagnósticos que hoje em dia existem, eu vi pouquíssimo sobre autismo, absolutamente nada sobre a apraxia de fala, então é extremamente importante a gente se atualizar com relação aos novos diagnósticos, né, e como a gente pode ajudar nesses casos. Então, é sempre importante estar se atualizando com relação a isso. Mas, normalmente, a gente leva mesmo o alimento para o lado lúdico, a gente envolve a criança nos preparos, a gente envolve crianças na escolha dos alimentos. A maioria das crianças não escolhem o que vai para o prato, a maioria das crianças nunca tirou a casca de um ovo cozido. Então, isso tudo vai interferir na alimentação dessa criança. Algumas crianças nunca fizeram isso e ok, sem problema nenhum. Mas as crianças seletivas, em especial, são crianças que não são envolvidas nesses preparos e nessas escolhas. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa mudar.
Certo. Ah, e uma outra questão que eu estou trazendo, questão minha mesmo, antes da gente entrar
em algumas
coisas mais específicas, por exemplo, a introdução alimentar. Lá na fase ali, por exemplo, o bebê está começando a... Não necessariamente o bebê está começando a deixar o peito materno, E já a mãe, assim, aos 6, 8 meses, assim, a mãe já está começando a introduzir alguns alimentos. Essa fase de introdução de alimentos diversos, assim, além do leite materno, tem a ver com a seletividade alimentar no, mais para frente ali, quando a criança for desenvolver, já está desenvolvendo alimentação praticamente exclusiva de assim, exclusiva, melhor dizendo, a alimentação já sem o leite materno. Essa fase do desmame junto, elaborando melhor a pergunta, essa fase do desmame e introdução alimentar tem relação com a seletividade, a forma como a família aborda essa mudança?
É, na verdade, assim, a gente vê que as crianças que vão ter um quadro de seletividade alimentar tiveram introduções alimentares difíceis. Então, ou são crianças que começaram antecipadamente essa introdução alimentar, ou que já tiveram uma dificuldade de amamentação, ou que não conseguiram fazer a introdução para o pastoso. Então, hoje a gente tem estudos mostrando que se a criança não introduz o sólido na idade entre 9 e 12 meses, você provavelmente vai ter uma criança que vai ser mais seletiva por texturas, por conta desse atraso na introdução. Então, algumas coisas da introdução alimentar são extremamente importantes no quadro de seletividade alimentar, que a gente tem uma relação bem grande com introduções alimentares bastante difíceis. A questão do desmame, né, ela não aparece muito com relação a isso, até porque esse desmame vai acontecer muitas vezes bem depois da introdução alimentar. Então, é muito mais com relação à troca das texturas. Então, a evolução do líquido para o pastoso, se for um método tradicional, ou a evolução aí direto para o pedaço, se for um BLW. Aí a gente vê claramente as dificuldades da criança seletiva alimentar. Não sei se eu respondi sua pergunta. BLW eu não sei muito bem, tá? A Tâmara, se ouvir, vai ficar nervosa comigo. Mas é um método de introdução alimentar, né? Em que não se passa pela fase do pastoso, é muito mais naturalístico, a criança que vai ter uma experiência maior com o alimento em pedaços, mas é tudo muito bem orientado assim pelas nutricionistas que trabalham com isso. Algumas fonos também têm mais conhecimento, eu não tenho tanto conhecimento assim em BLW.
Ah, o BLW então seria uma técnica, né?
Isso, exatamente, uma técnica.
E em relação com disfagia infantil também, tem a ver?
A gente tem alguns casos em que você tem uso de via alternativa, e a hora que você começa a trabalhar as questões de reintrodução de via oral, a criança apresenta uma seletividade alimentar. Né? Isso acontece bastante em alguns casos específicos, mas não é tão raro assim de acontecer. Dentro da seletividade alimentar, Ivo, a gente trabalha muito diferente da disfagia. Né? Não existe o passivo, a gente trabalha sempre com o ativo. Então a criança nunca se leva nada à boca da criança. E quando a gente vai fazer esses treinos com crianças que têm, é óbvio que existe uma fase ali de bebê que não tem jeito, você vai estimular da forma que tem que estimular tradicionalmente. Mas quando a gente vai trabalhar essas relações, a gente também trabalha essa autonomia na alimentação, essa questão de passar dietas junto com a refeição que está sendo ofertada na casa. Então, é uma maneira um pouco diferente de trabalhar do que a terapia tradicional da disfagia. E o que acontece é que muitos fonoaudiólogos que trabalham com disfagia acabam indo para a seletividade alimentar sem esse tipo de conhecimento. E aí só piora, porque quanto mais a gente força uma criança a comer, sendo uma criança seletiva alimentar, mais seletiva alimentar ela vai ser. Então, isso é uma coisa também que a gente precisa divulgar bastante. Se você é fonoaudiólogo, trabalha com disfagia, tem interesse em trabalhar em seletividade alimentar, ou tem chegado o caso para você de seletividade alimentar, vá se especializar, vá entender um pouco mais porque é diferente. É bastante diferente da terapia tradicional da disfagia.
A seletividade alimentar, dessa forma como você falou no começo, com pessoas que, assim, com crianças que estavam com via alternativa de alimentação, e a gente vai tentar retornar à via oral, isso também acontece com adulto. Até adulto vai ter alguma seletividade alimentar. Parece que existe, assim, alguma alteração no paladar, alguma coisa no olfato, principalmente se houve algum tratamento, por exemplo, quimioterápico, se é um caso de câncer, por exemplo, existe alteração de olfato e paladar que faz com que o adulto rejeite alguns alimentos. Isso aí eu já tive pacientes onde eu vi isso, que minha mãe gostava tanto de comer carne, gostava tanto de comer pamonha, agora não aguenta nem sentir o cheiro. Eu acredito que seja por conta da quimioterapia e também, assim, você teve pouco estímulo, né? Você ficou com uma GTT por muito tempo, a própria boca, a estrutura da percepção do paladar muda, né? Também tem muito disso.
Sim, e assim, são crianças que normalmente já têm uma alteração sensorial oral, porque não tiveram aí uma exploração da cavidade oral, né? Então a gente já espera que vá ter essas recusas e uma seletividade maior. Mas a gente tem casos assim de crianças que vão passar a dieta e já apresentam ânsia, já apresentam vômito. Então, nesses casos a gente precisa realmente ter um olhar diferenciado, porque essa criança não está aceitando essa alimentação em nenhum campo, né? Nem no psicológico, nem no de alimentação, em nenhum outro campo ela está aceitando esse tipo de alimentação.
Certo. E também tem uma coisa assim que acontece muito, assim, eu não, não, você tem filhos? Eu não sei. Eu, por exemplo, tenho. E pais, mas mãe e pai é muito julgado, o tempo todo é julgado por conta da forma como o filho é criado. Então acontece muito, por exemplo, às vezes uma criança tem problemas alimentares, está tendo uma rejeição de alguns alimentos, já está às vezes em fase de seletividade, e muita gente olha para aquela criança e fala assim: olha, isso aí é uma criança mal criada, isso aí é a mãe que não estimulou, isso aí é porque a mãe não deu, isso é culpa da mãe, principalmente culpa da mãe. A mãe, coitada, sempre leva a culpa de tudo. O pai parece que não tem papel nenhum nessa história, né? Mas você podia falar um pouquinho disso, assim, o que que é comum muita gente pensar a respeito disso, dessa questão? É falta do estímulo que a mãe deu, a mãe que não deu comida direito.
Então, Ivo, assim, eu não sei se você sabe, mas eu sou seletiva alimentar. E a minha vida inteira eu ouvi que eu sou chata para comer, que eu ouvi que eu sou fresca. E assim, eu sei que eu posso olhar para o alimento mais maravilhoso do mundo e eu não vou conseguir comer. Então, assim, existe ainda essa visão de que a seletividade alimentar é frescura e não é, né? Então, essa mãe já tentou um bilhão de coisas e esse um bilhão de coisas não deu certo. E as pessoas continuam falando que é frescura, que vai passar, que é uma fase. Eu recebo muitas mães com essa narrativa de crianças de 5 anos de idade que não comem absolutamente quase nada e que trazem isso assim, ó, o pediatra falou que era fase, a vizinha falou que era fase, o marido acha que é frescura. Então a gente tem isso muito enraizado na nossa sociedade, infelizmente, mas acho que isso hoje está mudando. Eu até recebi uma pergunta esses dias em um dos posts meus, que uma mãe perguntou por que que a gente está tendo tanto caso de seletividade alimentar. E na verdade, eu não acho que está tendo tanto caso de seletividade alimentar agora. Eu acho que as pessoas não sabiam como isso se chamava. Eu fui descobrir o meu diagnóstico com 29 anos. Então, até então, eu achava que eu realmente não conseguia comer porque eu era fresca. E eu acho que a gente conhece muita gente assim. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho amigos que não comem absolutamente nada misturado, amigos que não comem categorias inteiras e que tem questões sociais muito importantes. né? E não foram diagnosticados, não foram tratados, e hoje, ainda bem, estamos tendo aí diagnósticos e tendo tratamento para isso, porque é muito libertador para a família, que normalmente é uma batalha na alimentação, e para a criança, né? Porque ela chega um momento que ela sabe que ela está sendo isolada, que ela é diferente da turma, porque ela vai nos aniversários e não come nada, ela vai nos piqueniques e tem que levar o alimento dela. Então, eu acredito que isso é muito importante.
Certo, então, pelo que eu ouvi você falando também, você é daquelas fonos que gosta de tratar o seu próprio problema, né? Sei, tô vendo como é que funciona aí. Mas isso é normal, né? Todo fono tem problemas, né? Eu, por exemplo, passei uma grande fase da minha vida com disfonia, e um dos motivos foi de fazer fonoaudiologia foi, senão eu preciso tratar a minha disfonia.
Mas olha, eu não escolhi, não. Isso aconteceu na minha vida e para mim é muito gratificante, assim. É muito gratificante poder ajudar essas crianças, esses bebês, esses adolescentes nessa questão que eu sei o quão difícil é, né? Então, não foi uma escolha, mas eu agradeço por não ter sido uma escolha e mesmo assim ter caído para mim.
Ah, foi o que apareceu e deu certo, né? Gostou, casou com a terapia. Isso é legal, isso é bom, aprender coisas novas e encaixar nisso ali. Em relação à idade, as crianças mais novas tendem a ser mais seletivas ou não tem nada a ver? E se essas crianças que já têm uma seletividade cedo, uma seletividade lá pelos seus 2 anos de idade, quando ela vai ficando mais velha, esse tratamento, como é que vai ficando? Vai se tornando mais difícil? Como é que funciona?
Ivo, na verdade, a criança seletiva, ela é seletiva a vida dela inteira, né? Raramente, acho que eu não tenho nenhum caso que eu consiga te descrever em que a criança ficou seletiva a partir de tal idade. Ela sempre teve uma dificuldade e vai ficando cada vez pior, né? Quanto maior, mais tempo de terapia, mais profissionais envolvidos. Então, se a criança tem 1 ano e meio, não consegue comer sólidos, se a gente inicia uma terapia nessa idade, a terapia normalmente é muito rápida, tirando diagnósticos concorrentes. Mas se uma criança chega para mim com 7 anos, a terapia vai ser lenta, eu vou precisar de ajuda de outros profissionais para que isso se resolva, porque já tem outras coisas que estão internalizadas e que a gente vai precisar trabalhar.
Ah, então a seletividade alimentar não é um negócio que aparece e também não é um negócio que some, né? Pelo que eu entendi,
não,
que você está falando. Então é uma coisa que, assim, você habitua a pessoa, habitua o cliente, o paciente àquela situação. Você vai meio que treinando ele a ser menos seletivo? É mais ou menos essa a filosofia da terapia?
Não é só um treino, né? A gente precisa primeiro analisar se existe alguma coisa do organismo que a gente precise corrigir. Então é muito comum, grande parte dos casos são crianças que têm distúrbio do refluxo gastroesofágico ou esofagite, nossa, é um nome muito difícil, esofagite eosofílica. Que é um tipo de alergia, então, que causa dor ali na hora da alimentação. Então, esses casos em que você tem um diagnóstico prévio que provoque aí a sensação ruim na alimentação, vão ser comumente crianças que são seletivas alimentares.
Sabrina, a gente está conversando, tem bastante coisa, a gente já falou de bastante coisa, mas é bom a gente falar um pouquinho também das verdades e dos mitos que a gente encontra a respeito da seletividade alimentar. A gente acabou passando, assim, pincelando por alguns desses mitos, mas você podia falar pra gente o que mais que você encontra, quais são as perguntas mais frequentes das mães, as informações erradas que chegam mais para você?
O que mais ouve é que é uma fase. Então, se for uma criança seletiva alimentar, não é uma fase. Então, a gente precisa de um tratamento. Quanto antes esse tratamento chegar, melhor. Em dúvida, procure algum profissional que trabalhe com seletividade alimentar. Não precisa necessariamente ser um fonoaudiólogo, porque ainda nós somos muito poucos. Mas procure uma nutricionista que trabalhe com seletividade alimentar, uma terapeuta ocupacional que trabalhe com seletividade alimentar para fazer essa avaliação. Então, assim, ser uma fase... É muito comum ouvir. Deixar passar fome porque é frescura é muito comum e é um mito. As crianças não comem. É importante que a criança tenha a sensação de fome e tenha a sensação de saciedade. Alguns casos que chegam pra gente, a hora que a gente analisa em conjunto com a nutricionista, a gente vê que é uma quantidade muito grande de leite, essa criança está realmente sem fome nenhuma e aí ela não come, mas é normalmente aquela criança que tem horas que come, mas às vezes passa o dia, pula uma refeição, não quer comer uma refeição, então são casos que a gente precisa olhar aí a quantidade que está sendo ofertada de outras coisas, ou aquela criança que come de pouquinho em pouquinho o dia inteiro e na hora das refeições maiores não rende, né, não consegue comer, mas é importante sentir fome, sentir a saciedade, mas uma criança seletiva alimentar não vai comer um tomate porque ela está com fome. Ela vai desmaiar, mas ela não vai comer. Então, isso também é um mito. Agora, o que me vem mais na cabeça são esses dois, mas a gente encontra diversos fatores que a gente ouve. Foi feito com introdução alimentar em outro método e não deu certo. Não, se a criança não for ser seletiva alimentar, independente do método que você fizer, introdução alimentar, vai dar certo, né? Então, isso é importante também, embora a gente prefira alguns métodos do que outros. Acho que de mitos, assim, mais conhecidos e mais utilizados aí pelas mães, E a carga emocional que isso causa para a família, né? Então, a frustração, é importante falar que ninguém vai fazer ninguém comer. Eu não faço minhas crianças comer, a minha nutricionista não faz as crianças comer, a terapeuta ocupacional não faz a criança comer, os pais não vão fazer a criança comer e a avó também não vai fazer a criança comer. A criança vai comer quando ela quer, quando ela tem a vontade e a motivação. A gente precisa alterar isso na criança, né, para que ela vá ao alimento e ela sinta prazer na alimentação. Então, uma criança que teve uma esofagite eosofílica desde sempre ela comeu com dor. Ela não sabe o que é comer sem dor, ela não sabe o que é comer com prazer. Então, imagine você comer e sentir uma dor relacionada a isso. E aí, a partir do momento que a gente começa o tratamento, em que a gente retira esse fator, essa criança precisa aprender a comer. Ela precisa aprender que a relação com o alimento é muito melhor do que aquela que ela vinha sentindo até então.
Com essa sua fala, eu estou observando assim, a importância, tanto que é importante também o papel do psicólogo aí junto do fonoaudiólogo, junto do nutricionista, para que esse tratamento, para que essa terapia seja efetiva, né? Porque parece que o psicológico é a raiz, está na raiz ali da seletividade alimentar, né?
Sim, a gente precisa muito desse trabalho na parte emocional, né, na parte de conhecimento do corpo, porque são crianças com um baixo conhecimento ali do seu corpo, da sua boca, da alimentação em si. São crianças normalmente que têm padrões muito rígidos de comportamento, então a gente precisa trabalhar junto com o psicólogo essa flexibilidade comportamental. A gente tem que trabalhar muito junto, realmente. Porque muitas vezes, e o que acontece é que a gente começa a terapia, né? E a criança começa a provar os alimentos e começa a se abrir um pouco mais e quebrar alguns desses padrões. Mas a atenção ganha até então, ela é muito reforçadora. Então, são crianças que normalmente têm preparos específicos para elas em aonde elas vão. E aí, a gente começa a barrar nessas questões. Então, às vezes, muitas vezes, a criança junto comigo dentro do consultório ou até nos preparos culinários, me relata que gostou, que comeu, enfim. E a hora que a gente sai na recepção, a narrativa é outra para a mãe. Então, esses casos, normalmente, a gente precisa muito da ajuda do profissional da psicologia para conseguir reverter. Eu falo que a gente precisa virar a chavinha, né? Porque muitos deles já têm esses padrões de reforçadores a partir do momento que não comem ou não provam alguma coisa.
É, e também em relação à oferta do alimento. Por exemplo, numa família que a mãe, a avó, ou quem, o cuidador oferece uma, restringe muito a alimentação daquela criança. Por exemplo, vê que a criança não está comendo determinada coisa, para de dar aquilo, e para compensar a alimentação fica ofertando alimentos que são de valor nutricional questionável, né? Por exemplo, vai ficar dando mais biscoitinho, mais batata frita, e a criança fica habituada com esse alimento. A gente pode dizer que ela, assim, está desenvolvendo algum tipo de seletividade, e isso pode ser quebrado, é fácil de ser, esse ciclo vicioso aí é fácil de ser quebrado? Como que pode ser trabalhado isso?
Isso depende muito do caso, né? Então, crianças que têm mais uma má conduta alimentar, má escolha, né, de alimentos, não necessariamente são crianças seletivas, mas é muito comum que crianças seletivas tenham um paladar mais infantilizado, então prefira mais doces, prefira comidas com menos valor nutricional, isso é bastante comum. É importante, como eu te falei, né, a gente sempre ofertar e ter isso em mente e sempre na casa. Então, assim, hoje a gente também já sabe que muitos dos pais de crianças seletivas são seletivos também, o que dificulta bastante, porque essa criança precisa ter o contato com diferentes alimentos para que ela tenha interesse e para que ela passe a introduzir isso no seu cardápio. Então, isso também é bastante comum. Então, precisa analisar realmente se essa criança está comendo um doce, um pão, porque ela gosta mais, ou se é porque ela não consegue comer outras coisas.
Uma outra dúvida que tem aqui. Quais estratégias são eficazes para crianças maiores? É a mesma coisa de tratar crianças maiores com crianças menores? Em relação, por exemplo, eu imagino que ter alguma coisa a ver com a dentição, talvez, ou amadurecimento do paladar, não sei. Você pode falar um pouquinho?
O que a gente trabalha normalmente nas crianças pequenas vão ser essas transições, né, especificamente, e a todo esse processo de aprendizagem de alimentação. Né? Nas crianças maiores, a gente vai ter esses padrões bastante rígidos de comportamento, crianças que já têm um histórico de reforçador por ser seletivo alimentar. Então, tudo isso vai envolver aí a terapia. Quanto maior a criança, mais demorado vai ser para a gente reverter e talvez não chegue a uma reversão de que a criança vá comer um alface. Mas sempre há melhora. Quanto maior a criança, mais profissionais vão estar envolvidos, com certeza, porque são crianças que já vão ter outras questões. Então, às vezes, a gente pega um bebê de 2 anos que não tem uma alteração de processamento sensorial intraoral. Numa criança de 10 anos, dificilmente ela não vai ter essa alteração. Então, tudo isso vai agregando profissionais ao tratamento dessa seletividade alimentar.
Como que a gente pode saber quando aquele caso, aquela criança que não está comendo, é seletividade alimentar ou quando ela só está escolhendo, ela só está dando mais preferência para um alimento do que para outro?
Primeiro, a gente precisa ver padrões de repetição. Então, se a criança fica, essa semana ela come arroz, amanhã ela come arroz, depois ela come arroz, não come mais nada além do arroz. Então, é um padrão de repetição que normalmente a gente não vê desde que tenha outras coisas no prato, tá? Então, se a criança hoje comeu arroz, a mãe só coloca arroz amanhã, aí a criança não tem muita escolha, né? Ela vai comer o arroz, não é um padrão de repetição necessariamente. Levar alimentos na boca é um outro padrão que a gente tem que observar. Então, eu já tive casos em que a mãe falou, olha, ela parou de comer e parou de levar os alimentos na boca com 2 anos de idade. Então, isso mostra que, tendo autonomia, ela ainda prefere não comer. Ela prefere não se alimentar, então isso também chama a atenção. A criança com 2 anos, perto dos 2 anos, vai ter essa autonomia e vai querer começar a escolher. Então vai ter a semana do brócolis ser o odiado, mas na semana seguinte ele pode voltar para a alimentação. Então essa semana não come feijão, mas na semana que vem volta a comer o feijão. Então isso também... é ok, não é tão complicado, mas começou a restringir muito, restringir marca, repetir demais, ficar sempre nas mesmas coisas, é um padrão que chama atenção e é importante correr atrás.
Certo, isso é bom que às vezes também essa informação traz alívio para algumas mães que acham que às vezes o menino não está comendo nada, mas às vezes ele só está com uma... Assim, hoje eu não tô afim de comer isso. A gente também tem isso,
isso, exato.
Né?
Isso, exatamente. Aí, os meus casos de seletividade alimentar, às vezes a criança fica doente, a mãe fala, ah, Sabrina parou de comer tudo de novo. Eu falo, calma. Quando a gente tá doente, a gente também não quer comer. E a criança é igual. A gente, às vezes, tem uma expectativa muito alta, né? Quando eu pego bebês, as mães falam, nossa, mas ele come muito pouco. Eu falo, mas... é normal, né? Nem toda criança vai bater uma super pratada. Tem que aprender a lidar com essas expectativas, a confiar na criança, o que ela vai comer, o quanto ela vai se sentir satisfeita, que ela sabe escolher isso, né? Então, essas questões também são bastante recorrentes.
Certo. E a seletividade alimentar, ela vem sozinha ou ela geralmente pode vir acompanhada também de alguma outra patologia?
Olha, existe seletividade alimentar só por ser seletividade alimentar ou já se resolveram outros problemas que haviam e ficou só a seletividade alimentar, mas raramente ela vem sozinha. Normalmente ela tem um distúrbio do processamento sensorial envolvido, então são crianças que processam estímulos sensoriais de maneira diferente do que a gente processa. Crianças que têm alterações aí gastroesofágicas também têm muita chance de ser uma seletividade alimentar. Crianças que têm alergia alimentar normalmente vão ter questões de seletividade alimentar, principalmente por toda essa relação com o alimento que não é tão legal. Crianças dentro do espectro que caem aí na alteração do processamento sensorial também podem apresentar seletividade alimentar em alta incidência, em alta correlação, e algumas alterações estruturais também podem acontecer. Então, uma hipotonicidade bastante aumentada pode ajudar aí a selecionar crianças que vão preferir pastosos do que sólidos, ou dificuldade em introdução do sólido, crianças que tiveram já dificuldades na amamentação, crianças que tiveram outras dificuldades também pode acontecer. Raramente a gente vê uma questão assim super pura, tipo, só tem seletividade alimentar sem nenhuma alteração sensorial, sem nenhuma alteração de gastroesofágica, mas pode acontecer, mas é bem menos significante.
Aí daí que eu entro com a outra pergunta, né? Se tem relação entre a anquiloglossia e a seletividade. Antes, se puder explicar o que é a anquiloglossia.
A anquiloglossia, que a gente chama de língua presa, né? A anquiloglossia, ela vai dar alterações, como a gente sabe, em diferentes casos na fonoaudiologia, né? Inicialmente, na amamentação, eu não achei nada que tivesse relação direta. Então, às vezes, a criança vai ter uma dificuldade de amamentação e aí, a partir disso, ela tem uma relação ruim com o alimento. Mas não achei nada que fosse direto. O que a gente tem, normalmente, são casos em que eu tenho alterações orofaciais, como a hipotonia ou algum músculo que não funciona adequadamente, e que pode gerar, sim, algum tipo de seletividade alimentar, principalmente por questões de consistência. Então, crianças que comem mais pastoso, criança que come mais sólido, porque é mais fácil de organizar dentro da boca, mas a anquiloglossia em si, não. Precisa ter alguma, precisa ter alguma coisa a mais ali relacionada, eu acredito, para ter a seletividade alimentar.
Uhum. Você falou, acho que você chegou a citar, quando a gente estava falando de algumas outras patologias, sobre o transtorno do espectro autista. Também tem relação com crianças dentro do espectro, tem uma tendência a desenvolver também seletividade alimentar?
Sim, isso acontece principalmente porque eles têm um padrão já bastante rígido de comportamento e eles têm uma questão sensorial muito grande, né? Então, isso vai refletir, obviamente, no intraoral. Então, normalmente, a gente encontra dois padrões de alimentação dentro do espectro autista, que é aquela criança que enche a boca de alimento, que coloca, coloca, coloca e depois não consegue processar isso. E tem a criança que seleciona o que vai dentro da boca. Então, aí apresenta a seletividade alimentar. Isso é bastante comum dentro do transtorno do espectro autista.
E também eu imagino que, assim, dependendo do que ponto do espectro autista que aquela criança está, que muitas vezes ela mesmo restringe a sua alimentação por conta do hábito, né? Você, às vezes,
sim,
deve ser muito difícil.
São padrões.
Ela, dentro daquele padrão, ela, quando você tenta tirar ela daquele padrão, que às vezes ela está em seletividade alimentar, você desorganiza tudo. Você pode estar desorganizando ela e isso. E imagino que deve ser muito difícil de tentar contornar, né? De conseguir contornar.
Mais uma vez, a gente não entra sozinha, né? O ideal sempre é você trabalhar com a terapeuta ocupacional anterior à sua sessão, para que ela organize sensorialmente essa criança, e essa criança já vem organizada sensorialmente para que você trabalhe outras coisas. Porque caso a terapeuta ocupacional não entre antes da sua sessão, ou até em um intervalo aí de 40 minutos, a gente vai ter que regular essa criança inicialmente, para que ela consiga, então, fazer as atividades com a alimentação.
Certo. E uma última questão aqui, que como que a gente vai aumentar o repertório de alimentação de uma criança com TPS? Você pegou essa pergunta?
O transtorno do processamento sensorial, que é o que eu já havia falado, que é muito comum, para aumentar o repertório, a gente precisa regular sensorialmente essa criança. Então, a gente precisa olhar onde que está indo. Então, assim, dentro do transtorno do processamento sensorial, a gente tem alguns quadrantes em que a criança aí é classificada. Então, a gente precisa saber quais são esses quadrantes, quais sessões estão alteradas, para que a gente consiga ajudar essa criança a se organizar sensorialmente. Mas precisa, necessariamente, num transtorno do processamento sensorial, quem faz terapia é o terapeuta ocupacional. Então, a gente entra complementando a terapia na seletividade alimentar, mas não dá para atender sem um terapeuta ocupacional.
Mais uma vez, aí o papel da transdisciplinaridade, da multidisciplinaridade,
sim,
né?
Sim.
Na terapia. E, assim, que deve ser... É um foco, acho que é uma coisa muito nova, assim, que está acontecendo. Agora a gente está começando, os profissionais de saúde, de uma forma geral, estão começando a enxergar fora da gavetinha ali, né? Eu imagino que esse é um dos casos, né, que a gente não pode ficar só, isso aqui vai ser tratado com fono, isso aqui vai ser tratado, sim, só com TO. Então tem que ter essa interação, e é uma coisa que a gente tem que buscar. A gente, os profissionais mais antigos, né, assim, posso estar até sendo um pouco preconceituoso, mas com certeza tem profissionais antigos que já têm essa visão também. Muita gente tem essa questão assim, essa é a minha área, eu só vou atuar aqui. Eu não gosto quando essa pessoa entra na minha área. Não, acho que tem muito pelo contrário, né? tem que ter essa comunicação entre os profissionais, né? E pelo que eu estou vendo, a seletividade alimentar é uma área que tem que ter.
Tem, não tem jeito. Porque assim, não adianta eu estar introduzindo a banana e a psicóloga estar trabalhando com o morango. Não adianta eu estar trabalhando com a laranja e a minha terapeuta ocupacional estar desensibilizando o olfato para a banana. Não faz nenhum sentido esse tipo de terapia.
É verdade. Sabrina, nosso tempo já está dando bastante aqui, a gente está com um tempo já bastante prolongado, mas a conversa está muito legal, muito boa, eu mesmo estou aprendendo bastante, imagino que quem está ouvindo também está aprendendo muito, mas a gente tem que dar uma... a gente tem que encerrar, infelizmente. Queria saber, sim, se tem mais alguma coisa que a gente deixou de falar, que você acha relevante.
Tá. É, eu tenho intolerância ao sabor e cheiro. Isso acontece bastante, eu acho que é bastante importante a gente comentar sobre isso. Eu preciso de uma avaliação da terapeuta ocupacional nesses casos. É ela que vai direcionar o tipo de terapia que a gente vai fazer. Então, assim, se a criança ansia quando vê... quando vê o alimento ou quando sente o cheiro do alimento, isso é indicativo de alguma alteração sensorial nesse campo. Então, é importante que a terapeuta ocupacional entre para avaliar essas questões. Acho que, assim, de tudo que eu recebi de pergunta, se ficou alguma coisa faltando, pode entrar em contato com a gente, que a gente tenta responder da melhor forma possível. Mas eu acho que a gente passou por tudo.
É, eu acho que também fica o recado, assim, para... eu imagino que isso seja uma questão que aflige muitos pais, muitas mães.
Sim, né? Então, muito pesado.
É, para as mães ficarem atentas e também não entrarem em desespero, né? Que tudo vai ter uma solução. Não é culpa da mãe que o menino, não, que ele está sendo, tendo sua identidade alimentar. Não precisa ficar se culpando por conta disso e buscar um profissional que seja especialista ali, né? Não é qualquer fono que pode tratar a seletividade alimentar, na verdade, a gente esqueceu de abordar isso também. Não pode, tem que ser alguém que conheça, assim, igual como eu estou te falando. Eu hoje sou incapaz de tratar alguém com seletividade alimentar.
Aí é muito importante essa visão, porque se você entra num caso de seletividade alimentar sem algum conhecimento com relação a isso, você pode piorar muito esse caso. Então, assim, encaminhe ou estude, façam supervisões, façam cursos, leiam sobre o assunto para conseguir até orientar de forma adequada.
Então, Sabrina, para encerrar, você tem alguma indicação... alguma coisa de leitura ou de algum material que você pode recomendar para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, de saber?
Hoje a gente não tem tantas coisas em português, né? Acho que os Estados Unidos estão avançados, assim, muito mais que a gente. Então, existem dois institutos que eu gosto bastante fora do país, que é o SOS Approach Feeding. Eles têm várias publicações bem acessíveis, explicando o que é seletividade alimentar, explicando quando que você deve procurar um profissional para fazer o acompanhamento e avaliação. E tem um outro instituto, que é o Feeding Matters, que também é muito legal. Ele deixa um questionário aberto para você fazer e ele vai te dando o que é comum, o que não é comum, o que você precisa se preocupar ou não. Acho que vale bastante a pena entrar e descobrir um pouquinho sobre o que é isso.
Isso, depois você passa os links de tudo isso aí que a gente vai colocar na descrição do episódio para quem quiser
Excelente.
Ir acessando. E também para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, passa aí para gente as suas redes sociais, fala um pouquinho do seu podcast também.
Bom, gente, quem quiser pode me seguir. Eu só tenho Instagram. Eu falo pra Isadora que eu sou uma pessoa de uma rede social só. Não dou conta demais. É @dra.sabrinafontanese. Eu trabalho falo bastante sobre seletividade alimentar no meu Instagram. Recentemente a gente tem agora o Fono Também Fala. É um podcast sobre rotina fonoaudiológica. Então a gente foca aí nos perrengues e prazeres de ser fonoaudiólogo. Eu trabalho com a Isadora nesse podcast. A Isadora é do Rio Grande do Sul, então são duas realidades muito diferentes. A Isa trabalha em diferentes locais, eu só trabalho em consultório. Então a gente traz todas essas questões sobre a rotina de atender na fonoaudiologia. É bem legal, bem interessante. Vão lá assistir e ouvir, assistir não, né? Ouvir a gente. Nós também começamos muito juntos, né, com o podcast do Ivo, o que é muito legal, que eu acho que a gente tem tudo aí para ter excelentes podcasts sobre fonoaudiólogos e sobre fonoaudiologia. Eu sou uma incentivadora disso. Acho que quanto mais, melhor. Isso só beneficia a profissão.
É isso. Eu quero, mais uma vez, agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade, porque enriqueceu, eu acho que enriqueceu muito enriqueceu muito a conversa de uma forma geral, todas essas informações que você trouxe. Eu acho que vai estar trazendo muita coisa assim, nova, principalmente para os meus colegas da UNB, que a gente teve muito pouco contato com isso. Que valeu, muito obrigado mesmo, e portas abertas sempre. E mais uma vez também, como eu falei, as portas estão abertas. Eu quero fortalecer bastante essa parceria com você, com a Isadora, que já foi formalmente convidada. Vamos acertar os ponteiros aí para ela participar aqui também.
Certíssimo.
Então é isso, Sabrina. Quer mais alguma coisa?
Muito obrigada. Não, só agradecimento mesmo. Muito obrigada pelo convite. Estou aberta para conversar sobre outros assuntos. Só agradecer mesmo esse tempo que a gente passou junto para fornecer informação sobre seletividade alimentar, que é um quadro que ainda não é tão conhecido.
Então tá jóia. Então vamos. Os nossos trabalhos transcorreram de forma justa e perfeita e já estão em condições de serem encerrados. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau, galera.